Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus, e as águias de Deus,
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para os montes olharei.
Olharei para os montes celestes, quem virá para me socorrer? Quem nos guarda é o Senhor, o seu nome, que nos livra de todo sofrer. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Não fará vacilar os teus pés. O Senhor é o guarda de Israel. Sua sombra à sua direita, o Senhor para sempre será. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar.
Em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Pensando frequentemente sobre este assunto, de Cristo reinar sobre nós, de pertencermos ao reino de Deus, vale a pena sempre suscitarmos este tema com os irmãos ouvintes, o Rei dos Santos. Nós temos três dispensações: a dispensação da lei, da graça e do reino. Muito bem, todos sabem o que se trata da dispensação da lei. Se refere ao Velho Testamento, quando o povo de Deus era regido pelas tábuas da lei, por aquilo que Deus ensinou através de Moisés. E isso se divide em lei moral, em ordenanças, mandamentos, não é? Muito bem. Depois, então, vem a graça. Parece que recebemos, assim, um alívio, uma libertação, quando se fala em graça. A salvação é de graça, não vem pelas obras da lei, não vem pelo que o homem pratica, ela não é comprada por ouro e nem prata, ela é de graça, é pela fé. Mas Paulo pergunta, porque estamos debaixo da graça, vamos pecar? Não. Sem dúvida alguma, o pecado tem que receber a justiça da lei. E Cristo fez isto por nós. Ele se submeteu à justiça da lei, se fazendo maldição por nós. Foi crucificado, derramou seu sangue na cruz, para que aquilo que a lei exigia de nós fosse pago através dele. É como um escravo que é resgatado. Conta-se de uma escrava que foi resgatada por um casal de missionários, lá numa alfândega, num porto. E quando ela foi comprada por aquele missionário, aquela escrava se pôs à sua disposição. Ele disse, não, eu paguei a sua liberdade para que você fosse livre. Agora você pode ir embora, viver a sua liberdade. Eu te comprei e você está livre. Viva como você bem entender. Mas o que fez ela? Ela se prostrou de joelhos nos pés do seu resgatador, do seu redentor, e chorando, pedia a ele que não queria viver como ela bem entendesse, que ela queria servi-lo. Então aquele casal de missionários recebeu aquela serva resgatada. Cristo quer assim também. Ele não quer que ninguém venha servi-lo por força, nem por violência, por sujeição, por legalismo, por espírito religioso. A graça é isto. É a pessoa se dispor em servir ao seu Redentor, ao seu Salvador, de coração, não por imposição. A pessoa quer obedecer a sua palavra, quer servi-lo de gratidão no seu coração, pelo seu resgate, pela sua redenção. Esses são os verdadeiros servos de Deus, sobre os quais o Senhor reina. Vale a pena frisarmos, salientarmos novamente, não com imposição, não com legalismo, mas é aquele espírito voluntário de estar sob a sã doutrina, sob a verdadeira palavra de Deus. É isto que agrada a Deus. Isto representa o reino de Deus em nossa vida. Mesmo no tempo da lei, Deus deveria reinar sobre aquele verdadeiro crente. Sobre aquele verdadeiro crente do tempo da lei. No tempo da graça, é o que nós estamos, Cristo deve reinar sobre nós individualmente. Agora, teremos a etapa do reino, propriamente dito. O profeta desta era pregou a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, nessa mensagem tremenda e poderosa, ele fala sobre o mistério tríplice de Deus, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Isso se refere ao milênio. Então é o reino restaurado. O reino individual sobre nós nesse instante, nesta dimensão, ainda respeita o livre-arbítrio, quer que nós nos submetamos à sua vontade, pelo Espírito, voluntariamente, e, mais outra, sabendo que estamos enfrentando o mundo nesta dimensão humana. É certo que o reino do vício, do diabo, da vaidade, do orgulho, da mentira, do roubo, do adultério, da prostituição, não reina mais sobre nós, mas sim o reino de Cristo, produzindo os frutos do Espírito Santo, isto hoje, individualmente na sua vida. Agora nós aguardamos o reino restaurado. Esse não é nesta dimensão. Potencialmente nós estamos em tudo. Potencialmente nós já estamos na eternidade. Não importa se você é gordo, magro, alto ou baixo, se você é preto ou branco, não importa se você é rico ou pobre, sábio ou analfabeto, se você tem entrado neste reino, você está na eternidade com Cristo. Isto quer dizer, potencialmente, você já está na ressurreição. Você já está no arrebatamento, mas logo isto se cumprirá realmente. Você deixará a terra, primeiramente. Vem o casamento, que é as bodas do Cordeiro. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Então, Jesus Cristo nos raptará, raptará a sua noiva eleita. Então, este é o casamento primeiro, para depois ter a lua de mel, que é o milênio. Então, este é o reino restaurado, se cumprindo o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, hoje. E amanhã, a igreja no reino restaurado, que é o milênio. A igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Ela é a noiva, ele é o noivo. Ele vem buscar a sua noiva num rapto, num verdadeiro rapto. Isso será escondido do mundo. E então estaremos nas bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, enquanto estará se cumprindo aqui na terra 3 anos e meio de grande tribulação, completando os 3 anos e meio, a última semana das 70 semanas de Daniel, quando o Senhor estará tratando com os judeus, parou de tratar com os gentios, estará tratando com os judeus através das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que são Elias e Moisés, distintamente duas pessoas, diz a Bíblia e diz o profeta desta era, que Deus lhe mostrou em visão, que Moisés morreu como um ato, representando a Cristo, mas ele foi ressuscitado e foi visto no Monte da Transfiguração. Aquilo é uma teofania? Sim, também nós somos uma teofania de Deus, aqui na Terra. Ali estavam Moisés, Elias e Cristo, e Jesus, transfigurado, a ponto de Pedro, João, Tiago desejarem ficar ali. Mas a obra tinha que ser completada lá embaixo. Mas notemos isto, que para estarmos neste reino restaurado, é necessário que esse sumo pontífice, esse rei dos santos, que está retendo hoje seu sangue, diz o profeta desta era, na mensagem à revelação de Jesus Cristo, é necessário que esse sumo pontífice esteja reinando em nós individualmente, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente, diz o profeta. Isso é o que ele está fazendo agora, seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Isso quer dizer, o mesmo cordeiro, porque vocês se lembram que quando João chorava por causa do livro, em Apocalipse 5, o ancião veio consolá-lo e disse, não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando João olhou, não viu um leão. Viu um cordeiro com sete pontas, com sete espíritos, sete olhos, os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. São sete mensageiros, não são oito. Estavam ali naquelas sete pontas. Apocalipse, capítulo 5. São sete mensageiros enviados a toda a terra durante os sete períodos da igreja. Agora notemos, amados, ele virá com grande poder e glória e tomará a sua autoridade para reinar como rei. Então isto aí é o reino restaurado. Jesus Cristo com o seu povo eleito vai reinar sobre a terra. Ela será purificada depois dos 3 anos e meio pelo fogo atômico. O ímpio por si se destrói, diz as Escrituras. Depois do milênio virá aquele fogo de Deus que consumirá toda a semente do diabo. Não haverá nunca mais queda, nem inferno, nem coisa alguma. Nem um demônio, tudo desaparecerá. Isso depois do milênio. Ele é o futuro rei desta terra. Isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Sim, porque ele é nosso rei. Ele é rei dos santos. Ele é reino, ele tem um reino espiritual. E nós estamos neste reino espiritual que não pode ser visto pelo homem natural. Ah, isso enaltece a Cristo em nossa vida e estimula você que está esperando por Cristo e vivendo por Cristo, olhando para Cristo, trabalhando, labutando diariamente, sofrendo as mesmas circunstâncias que todos os demais homens sofrem, menos a circunstância do luxo, da vaidade, do vício, porque não há dinheiro que chega para manter as coisas de primeira necessidade. E quando se fala das coisas que, como vícios, está consumindo não somente o dinheiro, a saúde, a alma do homem, e quanta coisa é gastada com aquilo que não é pão, Isaías 55 diz, não gaste o seu suor, o seu dinheiro, o seu trabalho com aquilo que não é alimento,
com aquilo que não é aproveitável. Isso é falta do reino de Deus na sua vida. É falta de novo nascimento. E sabe o que é o novo nascimento? É Jesus Cristo lhe dando uma nova vida pela qual você está sob a sua vontade. Você está no seu reino. Jesus Cristo é o novo nascimento revelado em você. É uma nova criatura, ungido com o Espírito Santo, produzindo frutos do Espírito Santo, expressando o caráter de Cristo. Esse é o reino presente nesta dimensão, diz o profeta. E para que ele esteja reinando sobre nós, nesta dimensão, ele tem que permanecer como Cordeiro. Quando ele deixar o trono da intercessão, ele não virá aqui na terra. Não. Ele virá nas nuvens. A noiva será raptada imediatamente. Então é quando cessarás as acusações de Satanás. O profeta nos mostra isto no quarto selo. Então é quando cessará as acusações de Satanás. Enquanto não cessa as acusações de Satanás, nós dependemos do sangue do Cordeiro. Ele está no trono, intercedendo por nós. Nesse instante, ai de mim, ai de você, ai da pessoa que estiver fora do sacrifício, do sangue. Como você pode dizer que está seguindo a Cristo sem honrar o nome de Cristo? Sem ser ungido pelo Senhor, sem o reino de Cristo estar em você, no seu coração, dominando seus instintos, os seus sentidos e operando a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo?
Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz a cada momento. Conforme ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Santos.
Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme ele diz, jamais terei medo.
Que o Senhor Deus da eterna glória possa iluminar a cada amado ouvinte e que cada irmão amado possa ter o reino de Deus no seu coração, o domínio do Espírito Santo, a vida vivida, para que possamos todos, dentro em breve, estarmos nas bodas do Cordeiro e logo no reino restaurado, no milênio, quando o Rei da Terra será Jesus Cristo. Deus os abençoe com esta bênção gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. www.ilhambrandafoiseunome.com.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Dá um caminho a traçar e abafar vai a voz do Senhor e da senda que agora tu estás a trilhar já o preço avaliaste o senda que agora tu estás a trilhar já o preço avaliaste o graça ainda franca estiver e exausto não for teu valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer já o preço avaliei o valor e tua alma e teu ser avaliaste o valor mesmo que o mundo possas ganhar e da senda que agora estás a trilhar já o preço avaliaste o
yeah.